Estamos segundo Reis 10. Não sei se vocês estão com pressa de acabar com essa história de Jeú, né? Mas estamos aí próximos ao final aqui. Como eu tenho mencionado, o Espírito Santo, né, pelas Escrituras, ele dá importância para algumas partes da história. Ele não dá a mesma atenção a todas as partes da história. Por exemplo, Jeú, nós descobrimos no último versículo, né, do capítulo 10, segundo Reis 10, 36, que Jeú reinou 28 anos, mas nós não temos quase relato nenhum sobre os 28 anos. Nós temos relato sobre essa parte inicial em que ele cumpriu o mandato do Senhor de eliminar a casa de Acabe e acabar com o culto a Baal. Então, essa é a parte que Deus achou por bem enfatizar. Então, nós temos falado sobre as diversas etapas, né? Nós vimos 6 etapas da campanha, desse movimento para acabar com esse mal que estava instalado em Israel, em Judá também. Então, o final, né, nós estávamos vendo domingo passado, no final ele fez essa artimanha, né, ele fez a estratégia de ajuntar todos os adoradores. Na verdade, parece que eles seriam mais líderes do culto a Baal, né, porque não teria como ajuntar todas as pessoas que de alguma forma adoravam a Baal em todo Israel, mas ele reuniu todos os líderes, né, todos os profetas, todos os sacerdotes, todos que tinham alguma coisa a ver com a liderança do culto a Baal, encheu o templo. Deve ter sido um lugar relativamente grande, então ele encheu aquele lugar com todos, né, todos que foram convocados. Parecia que ele e seu aliado ali, né, Jonadab, né, os dois, pareciam que eles tinham se tornado adeptos fanáticos de Baal, né, porque estavam ajuntando todo o pessoal ali para fazer uma grande assembleia, uma grande celebração a Baal. Só que com isso ele preparou o massacre, né, de todos, né. E nós vimos que, assim, ele fez questão de separar, e essa questão de separação é que a gente vê como um princípio de Deus, né? E isso que a gente está de olho para entender o que Deus pretende fazer com a sua igreja, o que isso tem a ver com o que nós, né? Essa é uma das coisas principais que nós estamos buscando nesse estudo da palavra. Como nós podemos aplicar isso para o nosso tempo, como nós podemos nos preparar, como nós podemos entender o que Deus pretende fazer na igreja, de maneira semelhante a essa história. E então, essa, acho que uma das coisas principais dessa última etapa de reunir os adoradores ou os líderes do culto a Baal era de fazer uma separação, que ele enfatiza isso. Veja mesmo se não tem ninguém ali que é um adorador de Deus Jeová. Então, ele faz questão de fazer uma separação, né? Nós não queremos uma mistura. Nós queremos reunir aqui realmente todos os que são de Baal. Ninguém aqui que é servo do Senhor, para poder fazer uma separação. Porque esse momento em Israel, e que é semelhante a vários outros momentos da história de Israel e da história da igreja, é essa mistura. É isso que nós temos hoje, uma grande mistura. Quem é que realmente serve a Deus? Mas as pessoas servem a Deus, as próprias pessoas também fazem uma mistura, servem a Deus e servem a Baal, ou os servos de Baal estão também infiltrados e misturados com os servos do Senhor, como joio e trigo, né? Então está muito misturado. Essa é uma grande característica do nosso tempo, como naquela época. Então, esse momento na história representa essa separação. A grande separação como Jesus explicou na parábola do joio e do trigo, a grande e definitiva separação é na volta de Jesus. Podemos ter alguns indícios, podemos ter ideias sobre a mistura que está no nosso tempo, e podemos até sentir que existem líderes, existem igrejas, existem pessoas que estão muito envolvidos nessa mistura da idolatria, pensando em idolatria, não naquela briga tradicional entre protestantes e católicos, mas idolatria como sendo aquele mal que está no povo de Deus em todas as épocas, que é de servir a Deus, mas de permitir que outras coisas entrem e façam parte do nosso do afeto, do desejo do nosso coração. E na linguagem do Novo Testamento, o grande Deus que concorre com o verdadeiro Deus é Mamon, que é o dinheiro, que são as coisas materiais. Então isso é a grande aplicação que a gente tem para esse tipo de mistura. Então nós sabemos que existe essa mistura, podemos até distinguir um pouco essa linha dentro da igreja, mas de saber exatamente quem é de Deus e quem é de Baal, hoje tá muito difícil, né? Até dentro do nosso próprio coração, né? Mas essa separação precisa vir. Então nós vamos retomar, hoje nós estamos aqui na parte que vai fazer uma avaliação desse personagem complexo e muito vibrante, muito colorido, né? Jeú é uma pessoa muito, assim, muito interessante, porque ele é uma pessoa dinâmica, ele é uma pessoa cheia de paixão, ele tem assim umas características muito fortes. Existem personagens na Bíblia que a gente não consegue analisar muito, a gente não consegue conhecer muito algumas pessoas na Bíblia, mas Jeú tem várias características fortes que permitem que a gente veja mais ou menos como ele era, mas isso também torna difícil a gente dizer quem é realmente Jeú. Então, depois de todo esse detalhe, nós temos dois capítulos aqui que falam sobre todas as etapas campanha de Jeú para destruir Baal e destruir a casa de Acabe. E depois o restante do reinado de Jeú não tem detalhes, mas nós temos uma avaliação aqui. Então nós estamos chegando nessa parte. Só quero relembrar o versículo 28, que diz que com esse grande massacre dos adoradores de Baal, a avaliação final aqui é que Jeú destruiu, acho que uma outra tradução fala, erradicou o culto a Baal em Israel. Então isso é uma grande coisa, né? Porque Acabe e Jezabel não foram os primeiros a trazer Baal, eles foram muito fortes para trazer o culto a Baal dentro de Israel, mas não foram os primeiros, né? E também não é a última menção. Mas dentro dessas 10 tribos, que a história ainda vai uns 150 anos depois disso, mas o reino de Israel, essas 10 tribos, está chegando já assim ao seu declínio final. Então eles vão depois para o cativeiro bem antes do restante em Judá. Mas realmente não fala mais de Baal depois dessa época, nessas 10 tribos. Então foi algo eficiente, foi algo que realmente aconteceu e que foi positivo na vida de Jeú, que ele destruiu, ele acabou com o culto a Baal dentro de Israel. Agora, isso resolveu o problema, porque até agora essa parte de Israel, né, as 10 tribos, a divisão que aconteceu com o filho de Roboão, né, o filho de Salomão para frente, as 10 tribos nunca tiveram um rei que fosse realmente fiel a Deus, que levasse o povo de volta para Deus. Nenhum. Jeú é o melhor, ele foi o que mais chegou perto. Mas aqui nós temos a avaliação, eu já fiz menção disso muitas e muitas vezes, mas porque assim é sempre importante a gente caracterizar. Nós estamos procurando aplicar às 10 tribos essa divisão do povo de Deus, essa grande divisão entre Judá e as 10 tribos. Nós estamos colocando que as 10 tribos representam a igreja institucional, a igreja como uma organização, não do jeito que Deus previu, não do jeito que Deus planejou, né? Deus planejou a igreja, né? Deus planejou o seu povo, Deus planejou a nação de Israel, Deus concebeu um plano através de um pequeno povo, né? Abraão, toda a história da Bíblia trabalha com a ideia de um pequeno povo, uma pequena nação. No Velho Testamento, uma nação como Israel; no Novo Testamento, a igreja, um povo formado de todas as nações da terra. Deus planejou isso, mas o homem deturpou, o homem estragou o plano de Deus. E Deus não se dá por rendido, Deus continua trabalhando, mesmo com essa deturpação, mesmo com essa contaminação, Deus continua trabalhando. Mas é importante a gente entender que a igreja como está hoje não é do jeito que Deus planejou. A gente precisa entender isso. Essa divisão da nação de Israel não foi o que Deus queria. E nessa divisão houve, né, as duas partes apostataram várias vezes, Judá também se afastou de Deus, mas nessa divisão, o que nós temos procurado mostrar é que na divisão entre Judá e as 10 tribos, Judá ficou com a melhor parte, né? Que é a melhor parte? A cidade de Jerusalém, a descendência de Davi, o padrão que Deus deu. Eles também abandonavam o padrão, mas eles tinham como voltar para o padrão. Quando levantava um Josafá, quando se levantava um Ezequias, um Josias, eles tinham para onde voltar. E nas 10 tribos, eles não tinham para onde se voltar. Eles teriam que se unir de novo, era a única forma. Eles teriam que voltar para Jerusalém. Mas eles não queriam voltar para Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém tinha outro rei. E se Jeú ou qualquer outro rei de Israel falasse: vamos voltar para Deus mesmo, vamos, gente, vamos voltar para Deus de verdade, vamos o caminho todo de volta para Deus, eles teriam que falar assim: bom, nesse caso eu renuncio, Jeú, né? Ele teria que falar assim: eu renuncio o trono, porque quem recebeu a promessa de Deus de sentar no trono, de governar e de levar o povo à adoração a Deus são os descendentes de Davi. Mas Jeú não quis fazer isso, como nenhum dos reis quis fazer isso. Então, esse é o grande problema que nós vemos na história de Israel, e o problema paralelo na igreja é que a instituição, a igreja como instituição, ela não quer abrir mão da instituição, ela não quer abrir mão da sua forma de se organizar, da sua forma de governo. Então, esse é o paralelo que nós estamos fazendo. Então, vamos ler aqui. Então, no versículo 28, Jeú destruiu o culto a Baal em Israel. Porém, versículo 29, porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão. Quem é Jeroboão? Jeroboão foi o primeiro rei do reino dividido, das 10 tribos, e foi ele quem instituiu essa forma paralela de culto a Deus. Né? Inicialmente, Jeroboão não falou: nós não vamos adorar a Deus. Ele falou assim: nós vamos adorar a Deus, mas de outra forma. Nós vamos ter nosso próprio sacerdócio, nós vamos ter nossos próprios dias de culto, meses, festas determinadas, nós não vamos para Jerusalém, nós vamos até facilitar, nós vamos fazer um negócio bom para todo mundo, nós vamos ter dois lugares, né? Colocou dois bezerros de ouro, né? um mais no sul, em Betel, outro mais no norte, em Dan. Então nós vamos facilitar, porque a organização facilita muito para a gente fazer as coisas do nosso jeito, ao invés de fazer do jeito de Deus. É muito complicado ir todo mundo três vezes por ano para Jerusalém. Vamos amenizar isso, vamos fazer um negócio mais fácil, vamos adaptar né? Vamos fazer uma grande adaptação. Afinal de contas, o homem vai evoluindo, não é? As coisas vão melhorando, né? Antigamente não tinha celular, não tinha internet, não tinha essas coisas. Então, nas coisas de Deus também vai evoluindo, né? A gente vai melhorando as coisas para facilitar. Então foi isso que Jeroboão fez, e Jeroboão é lembrado, todos os reis de Israel, ele é lembrado, porque todos os reis seguiram o mesmo caminho de Jeroboão, enquanto que em Judá, quem era lembrado? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então lá ele lembra, todos os outros reis também são comparados a Davi. Será que esse rei fez como Davi? Será que não fez como Davi? Então, aqui, Jeú, ele seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Deus coloca muita ênfase nisso. É uma coisa você pecar, e é outra coisa você fazer os outros pecarem. Por isso que o líder tem uma responsabilidade muito grande. Não queira ser líder, a não ser que Deus te coloque como líder, porque é muita responsabilidade, assim como é muita... Se a gente for olhar a responsabilidade, né, a gente não teria coragem nem de ser pai e mãe, né? É muito, muita responsabilidade, né? Eu lembro, né, quando, né, meus filhos nasceram, assim, o senso assim, Deus, será que eu vou ser capaz? Será que nós vamos ser capazes de guiar os nossos filhos no caminho de Deus? É muita responsabilidade. Guiar não só filhos, mas outras pessoas que nós influenciamos. Jeroboão não só pecou, mas ele fez uma nação inteira pecar. Ele induziu, ele conduziu, ele forçou, ele levou as pessoas a seguir no caminho dele. Fez pecar Israel, a saber dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú, por que fizeste bem em executar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo o que eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Então, Deus está fazendo uma avaliação aqui, essa avaliação não é nossa, isso aqui é a avaliação que Deus faz nas Escrituras. Jeú fez uma parte certa, né? Ele foi correto numa parte, mas ele não foi correto integralmente. E até mesmo quando Deus fala, você fez, que esse versículo aqui está no final dos dois capítulos que a gente vem estudando e vendo quanto sangue foi derramado, quanto que Jeú foi, podemos dizer, cruel, implacável, sem misericórdia, quanto que ele foi intolerante, quanto que ele foi até o último ponto, quanto que ele não deixou nada, quando parecia que estava tudo certo, ele vai mais um passo além. Quando ele se encontra com Jonadab, ele já tinha matado um monte, mas ele falou assim, Jonadab, vem comigo que você vai ver agora meu zelo pela causa do Senhor. E aí que ele faz essa... a maior matança de todos, né, que foi com os adoradores a Baal. E Deus fala, você fez tudo que estava no meu coração. Né? Então, essa parte é difícil para nós entender, mas não é só Velho Testamento, porque Apocalipse é um livro cheio de sangue. Né? E são coisas que ainda estão por vir. Então, tem juízo no coração de Deus, e como a gente tem falado, não tem como Deus estabelecer o reino de paz, de justiça, de harmonia perfeita, sem trazer antes juízo e limpeza e realmente exterminar o mal que está trazendo toda essa maldade que existe no mundo. Hoje, assim, nós, né, nossa mente humana, nós temos muita tolerância. Na hora errada, a gente sempre, eu sempre fico comparando com Deus e vendo como a gente é assim, bem ao contrário. Quando Deus é intolerante, nós somos tolerantes. E quando Deus é misericordioso, nós somos intolerantes, né? Como o irmão do filho pródigo. Quando Deus quer usar de misericórdia, a gente fala assim, que isso? Não podia receber o filho pródigo de volta de jeito nenhum. Quando nós Né? Assim, sempre o contrário, né? Se quer saber como Deus é, provavelmente o contrário da sua reação natural, né? Quando nós somos tolerantes, Deus é intolerante, Ele quer acabar com o pecado. Quando nós somos bem assim, intolerantes, aí Deus tem misericórdia. Então, aqui ele diz, Deus, Jeú fez o que estava no coração dele, de trazer juízo. Versículo 31, eu quero que vocês vejam como volta. No versículo 29, ele já disse que Jeú não foi fiel completamente a Deus. Aí 31 volta de novo. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. Então, a ênfase, eu olho muito isso. Assim, o que Deus quer enfatizar? Quando ele repete, é porque aquilo é muito importante. Ele já disse que Jeú não se apartou dos pecados de Jeroboão. Versículo 29. Aí depois fala assim, mas ele fez o que era certo. Deus falou assim, eu vou permitir que os seus filhos continuem no trono até a quarta geração. Mas aí volta de novo, mas eu tenho isso contra ti. Você teve uma conduta, você teve zelo, você mostrou várias coisas positivas, você fez o que eu queria que fosse feito em relação à casa de Acabe, mas você não teve cuidado. Gente, eu grifaria, sublinharia essa frase, essa aqui, para mim, grita do texto aqui. Mas Jeú não teve cuidado. Ele não foi cuidadoso, ele não teve temor, ele fez tudo o que fez, foi aprovado por Deus, Deus confirmou todos os planos que Jeú fez, né, para agir assim, para matar Jezabel, tudo deu certo. A gente pode achar que isso aqui é muito natural, claro que não é tão natural não. Poderia ter acontecido uma revolta, poderia ter acontecido dos eunucos não jogar Jezabel para baixo, sei lá, muita coisa poderia ter dado errado. Não foi só porque Jeú foi bom, né? Deus estava abençoando, Deus estava fazendo as coisas darem certo. E quando as coisas dão certo, muito cuidado, porque Deus está fazendo dar certo, muito bem, Deus está fazendo dar certo, mas aí entra a arrogância, está vendo? Tudo que eu faço dá certo, Deus é comigo, eu posso fazer, eu posso mandar, eu posso desmandar, eu sou tal. E o que a gente lê nas entrelinhas aqui é que Jeú chegou onde chegou, Deus deu tudo para ele, mas ele não teve cuidado. Vocês percebem essa palavra? Ele não teve cuidado, ele não andou em temor, ele não se humilhou diante de Deus. Ele chegou lá e achou, com todo o zelo que ele tinha pela causa de Deus, que ele falou para Jonadab, venha e veja o meu zelo, olha como vou acabar com os adoradores a Baal. Ele manteve algo que ele tinha que saber. Deus julgou a casa de Jeroboão, acabou, não deixou descendente nenhum na casa de Jeroboão. Aí veio um outro, Baasa. Foi Baasa que matou a casa de Jeroboão, mas ele fez a mesma coisa que Jeroboão fez. Tem cabimento? Gente, pensa na lógica, né? Você deve saber, a Bíblia não fala que o profeta chegou, que Jeú, ele recebeu a incumbência de Deus, né? Mas Baasa, a gente não sabe exatamente o que ele sabia, mas eu acho muito difícil ele não saber que o profeta tinha chegado para Jeroboão e falou assim, olha, sua casa vai ser eliminada. E Baasa faz a mesma coisa, ele não muda nada, ele continua fazendo igualzinho Jeroboão. E Jeú agora chega e faz a mesma coisa que, né, Acabe e Jezabel tinham ido um passo além, Jeú, né, foi usado para acabar com o culto a Baal, mas em relação ao caminho de Jeroboão, Jeú faz a mesma coisa. Ele não ele não ficou pensando, poxa, Deus me conduziu a esse lugar, me deu a capacidade, me colocou no poder, destruiu todos os meus inimigos, né? todos os concorrentes anteriores, eu preciso me humilhar diante de Deus. Deus, o que o Senhor quer? Quem é colocado numa posição de governo, e voltando a falar, governo para nós é desde pai, mãe de família, é responsável por uma pessoa, responsável, todos nós vamos influenciar alguém, não tem ninguém que não exerce alguma função de governo, não tem ninguém. Então, quando você está numa posição de governo, você tem que perguntar, Deus, eu não estou no governo por meu mérito, eu não cheguei aonde eu cheguei porque eu fui o tal, eu cheguei nesse lugar por tua misericórdia, agora eu estou aqui para exercer uma função no teu nome. O que o Senhor quer que seja feito? Como a gente deve fazer? Se ele tinha tanto zelo pela causa de Deus, como ele ia continuar no caminho de Jeroboão que fez Israel pecar? Então, gente, isso é muito sério. A gente pode achar um absurdo, mas eu queria que vocês enxergassem que isso acontece em todos nós. O próprio fato de que Jeú, o único rei das 10 tribos, o único rei que arrancou um elogio da boca de Deus, o único, que é esse elogio que nós acabamos de ler no versículo 30, o único elogio que Deus fez para algum rei das 10 tribos. Mas ele não teve temor, nós não sabemos exatamente em que momento do reinado de Jeú Deus falou isso. Tem gente que acha até que porque como é que Deus falou com Jeú? A gente lê essas coisas, acha super normal, né? Deus falou com Jeú, mas peraí, como é que Deus falou com Jeú? Jeú não era assim um amigão de Deus, né? Ele era, fazia essas coisas assim, mas a gente não tem nenhuma notícia de Jeú ter sido, né, uma pessoa íntima com Deus. Então, muito provavelmente foi um profeta. É a suposição mais provável, né, eu acho. E alguns acham que foi o próprio profeta Eliseu que falou com ele, mas eu acho difícil porque... Se fosse Eliseu, será que a escritura não teria registrado? Porque esse período aqui é o período que Eliseu ficou em silêncio. Mas enfim, Deus falou com Jeú. De alguma forma, Deus falou com Jeú. Não sabemos se foi bem no início ou mais no final do reinado dele. Porque aqui ele está dizendo, você fez o que foi certo, então seus filhos vão reinar sobre o trono até a quarta geração. E foi realmente o que aconteceu. Foi a família, né, a dinastia mais longa dessas 10 tribos. Mais ou menos 100 anos. Foram 4 descendentes de Jeú. Então, contando com Jeú, seriam 5 reis sobre Israel. E Deus falou com ele, porque você fez isso, seus filhos vão continuar até a quarta geração. Mas ele não teve cuidado. Então, daqui a pouco eu vou ler alguns textos assim para que a gente tenha cuidado. Nós precisamos ter cuidado. Não é porque Deus deu grandes vitórias, não é porque chegou numa posição muito alta. O que vale para Deus, irmãos, isso é um negócio que até assusta a gente. O que vale para Deus não é como você começa, é como você termina. Você pode ter um histórico tremendo, você pode fazer um monte de coisas. Eu não estou falando sobre perder a salvação, eu estou falando sobre você entrar no registro pensando quanta coisa positiva aconteceu com Jeú. Para nós, assim, é violento, é terrível, mas para Deus foi positivo, porque tinha que acabar com esse vírus, e Deus tinha dado muitas chances para acabar de uma forma melhor. Então Deus não quer que termine desse jeito. Mas se não houver arrependimento, se não houver o conserto, a limpeza, a purificação através do arrependimento, vai ter que ter limpeza. Tem que ter limpeza. Não tem outro jeito de Deus estabelecer o seu reino. Tem que ter limpeza. A limpeza deveria ser, como João Batista pregou, a limpeza deve ser: se arrependam, não fiquem falando que vocês são filhos de Abraão, vocês têm que se arrepender, o machado vem na raiz. Se houvesse arrependimento, o machado não corta. Se houver arrependimento, a limpeza está feita. Mas quando não tem arrependimento, a limpeza tem que vir de outro jeito, tem que vir com o machado. Então, Deus não queria que fosse assim, mas como não houve arrependimento, foi preciso vir essa onda de sangue, esse banho de sangue que Jeú trouxe. Mas ele fez isso, recebeu elogio, e quando Deus falou isso, ele não teve cuidado, ele não buscou continuar na presença de Deus. Então o registro final, a avaliação final dele é ruim. A avaliação final dele é ruim. O que você pensa quando você pensa na vida de Salomão? O que você pensa? Qual que é a primeira coisa que você pensa? Eu acho que a maioria das pessoas, assim, você pensa, quem é Salomão? A gente sabe, ele foi quem construiu o templo, ele foi quem fez aquela oração, ele foi amado por Deus, ele conversou com Deus no sonho, em vez de pedir riquezas ou longa vida, ele pediu sabedoria. Tem muitas coisas boas sobre Salomão. Mas o que você pensa quando você pensa em Salomão? Você pensa sobre o cara que no fim acabou, praticamente acabou, chegou naquele auge, Davi, depois Salomão, e praticamente chegando tudo que Deus queria fazer, cumprindo todas as suas promessas para Israel, e no fim ele joga tudo fora, troca o amor por Deus pelo amor a muitas mulheres. O coração dele se afastou de Deus, e quando Deus manda o profeta para ele, ele não se arrepende, ele não fala: Deus, tenha misericórdia de mim, o que eu posso fazer? Ele tenta matar Jeroboão, que ele fica sabendo que é a pessoa que vai dividir o reino. Então ele tem uma atitude ruim, né? Ele não tem uma resposta boa à palavra de Deus. Então não é como você começa, é como você termina, né? Esse é o grande desafio para nós diante de Deus. É entender que tem coisas que nós podemos desejar da vida de Jeú. Tem coisas boas, né? Ele foi rápido. Deus gosta de obediência rápida. A pessoa que fica protelando quando Deus fala é porque não quer obedecer a Deus. Então Jeú tem coisas boas, ele tem zelo, ele tem foco, ele é concentrado, ele vai atrás, ele não tem tolerância pelas feitiçarias e prostituições de Jezabel. Ele tem atitudes que Deus aprova, Deus não quer. Deus fala umas coisas duras lá na lei de Moisés. Ele fala assim: se teu marido, se tua esposa está indo atrás de idolatria, você não pode poupar, você não pode ter piedade, você não pode acobertar alguém que você ama e que está sendo contra Deus, está fugindo de Deus. Você tem que ter uma atitude forte. Na velha aliança, eles tinham que levar para ser apedrejado um filho. É uma coisa assim que Deus quer essa paixão exclusiva, que não é mudada por causa de laços naturais. Ao mesmo tempo, como nós vamos entender esse quadro aqui de Jeú? É bem complexo, porque daqui a pouco eu vou mostrar um outro texto que é difícil da gente entender. Eu sempre falo assim: você quer que eu levante as perguntas da Bíblia? Eu levanto com bastante facilidade. Agora as respostas já é outra situação, né? É outro desafio, mas vamos lá. Então, Jeú não teve cuidado de achar de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel. Azael feriu-os em todas as fronteiras, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas, os manassitas, desde Aroer, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Restante dos atos de Jeú, tal, ele morreu, versículo 35, e governou durante 28 anos, versículo 36, ok. Então, algumas considerações antes da gente ir para outros textos, né? Lembra dessa figura, Azael, versículo 32? Quem é Azael? É aquele rei que foi também ungido, né, por Eliseu. Né? E é interessante, né? Deus levantou Jeú para exercer juízo contra a casa de Acabe, okay? E os adoradores a Baal. Mas Deus levantou Azael para julgar Israel, inclusive Jeú. Ok? Então, é bem complexo aqui. Então, como Jeú, ele fez uma coisa certa, mas não andou com o coração íntegro diante de Deus, então está entrando em ação essa outra parte do plano de Deus, que é Azael, e que Eliseu tinha descrito em detalhes que tipo de crueldade, que tipo de juízo Azael iria exercer contra o povo de Israel. E isso está acontecendo aqui. Naqueles dias, Deus começou a diminuir os termos de Israel, diminuir o território. Eu só vou lembrar, Deus tem várias maneiras de mostrar que ele não está contente e de levar a gente ao arrependimento. Deus, a última medida de Deus, o último recurso de Deus é juízo final, né? É juízo de morte, é juízo de levar para o cativeiro, é juízo assim as ações de Deus vão aumentando em intensidade. Então, tanto em Levítico, Deuteronômio, 28, né, quando Deus fala assim, se vocês forem fiéis, eu vou abençoar, se vocês não forem fiéis, vai acontecer isso, isso e isso. Né? Na própria oração do rei Salomão, Deus foi falando, Salomão foi falando, Deus, quando o Senhor for, né, ficar bravo com o teu povo e acontecer isso e isso. Então, quais são as coisas que Deus faz para mostrar a sua ira? Quais são as coisas que Deus faz? Vamos fazer uma listinha, não necessariamente numa ordem, sim, mas sempre lembrando que Deus começa com medidas mais brandas, né? Né? Sempre ele começa, ele começa com advertências, né? Ele começa advertindo, ele envia os profetas, ele tem a palavra, né? Então ele vai dando chances, sempre visando o quê? Arrependimento, porque se houver arrependimento, ele não precisa usar nenhuma das outras medidas mais graves, né? Então, o que Deus faz? Na verdade, tem uma que não está em nenhum dos versículos, que é a ausência da presença de Deus. Isso a gente vê nos profetas. Oséias, principalmente, ele fala assim, tá, vocês estão fazendo assim, então eu vou me afastar. E em vários profetas ele fala, eu me afastei, eu deixei de comparecer, eu deixei de estar junto de vocês e ninguém ligou, ninguém nem deu importância para isso. Então a primeira medida de Deus, na verdade, é tirar a sua presença, que deveria ser suficiente. Deus, onde que o Senhor está? O que está acontecendo? Por que o Senhor foi embora? Por que o Senhor não está presente? Né? É complexo isso, porque às vezes Deus faz a gente passar por desertos e não é porque a gente está longe de Deus, mas a falta da presença de Deus tem que nos causar preocupação. Okay? Mas depois Deus começa a usar coisas mais perceptíveis, coisas que nos impactam mais. Quais são? Falando em termos assim, do Velho Testamento, né, de coisas mais materiais, mas isso tem aplicação até hoje também, né, assim, não são totalmente diferentes hoje. Então nós temos, não necessariamente uma ordem, só o final que é final mesmo, mas Deus pode usar qualquer uma dessas coisas. Problemas climáticos, né, que é falta de chuva. Naquela época era sempre falta de chuva, aqui na nossa época tem chuva demais também, né. Então tem enchentes e assim, todos os problemas de ordem natural, né? Tsunamis, terremotos, né? Problemas climáticos, problemas que mostram que a natureza não está mais em harmonia. Isso faz parte da natureza que entrou em corrupção, que entrou debaixo de uma sombra por causa do pecado do homem, né? Então, são situações que vêm. Agora, outro parênteses que a gente sempre tem que fazer. Jesus mostrou isso quando aconteceu até coisas não exatamente climáticas, né? Mas em Lucas 13, eles deram exemplo de pessoas que tinham morrido, caiu uma torre, Herodes mandou matar algumas pessoas, e aí Jesus falou assim: aquelas pessoas que foram afetadas por aquela situação, não foram mais pecadores do que os outros. Então Jesus mostra que Haiti, ou as duas torres que caíram, ou algum lugar aqui no Brasil que está tendo enchentes, ou que está tendo algum outro tipo de problema, as pessoas de lá não são piores do que os outros lugares, né? Então é importante também a gente lembrar isso. Mas são coisas que Deus usa para chamar a nossa atenção, ok? Então, problemas climáticos. Outra coisa que muitas vezes são relacionados, mas são problemas econômicos. Problemas econômicos. Então, os problemas climáticos causam problemas econômicos, mas tem outros problemas econômicos que não são causados por problemas climáticos. Então, problemas econômicos também são um sinal de que Deus está tentando chamar a atenção. Por que que a igreja precisa tentar para isso, né? Ao invés da igreja pensar, puxa, está acontecendo isso no Brasil, por exemplo, está vendo? Bem feito, né? Porque o nosso governo não presta, ou não sei o que e tal, por causa disso, daquilo. Eu fico admirado, assim, isso está acontecendo por causa de nós. Isso está acontecendo por causa de nós. Lógico, tem tudo a ver. Nós, o governo, né? Está relacionado, mas o problema começa aqui. Né? Então, vamos tomar cuidado com a forma como a gente reage para isso. Outra coisa que acontecia era derrota nas guerras. Né? Derrota nas guerras, ataques de outras nações. Né? Então, Deus permitia que houvesse ataques. Deus, às vezes, permitia até com reis bons, como Josafá, mas naquela situação, ele trazia um grande livramento, mostrava que ele estava junto com o povo. E quando o povo não estava do lado de Deus, ele permitia derrota. Depois, número 4, assim, não estou contando como a ausência de Deus é primordial e vem antes de tudo. Mas essas outras coisas, eu estou fazendo essa listinha. Outra coisa seria a perda de território que está acontecendo aqui agora com Jeú. Então, não só eles estão sendo derrotados na guerra, mas eles estão perdendo parte da sua herança, parte da terra prometida. E isso significa a igreja perder o poder, perder dons, perder as coisas que Deus nos deu como parte do reino de Deus. Coisas que Jesus veio para trazer, ele trouxe para nós vitórias sobre enfermidades, vitórias sobre demônios, autoridade, harmonia na família, muitas coisas assim que fazem parte do reino de Deus, fazem parte da nossa herança. Nós vamos perdendo essas coisas à medida que nós nos afastamos de Deus. E 5 seria divisão. Né, a própria divisão do reino dividido, né, das duas partes de Israel foi um juízo de Deus, né? Então, divisão. Então, você tem perda de território para os outros, mas você tem divisão interna, né? Divisão também faz parte. E, em último lugar, na sequência do Velho Testamento, assim, a medida mais drástica era o cativeiro, né? Era sair da terra totalmente, ser levado embora da terra prometida. Então, essas eram as medidas que Deus usava progressivamente para que o povo se voltasse a ele. E aqui está acontecendo isso, né? Só também uma menção aqui. É interessante que Jeú é um dos poucos personagens na Bíblia que tem provas arqueológicas que ele existiu. Né? Jeú tem essa honra, entre aspas, né? De ser um cara, assim, isso faz muito tempo, no século XIX, 1800 e alguma coisa, acharam lá no Iraque, acharam uma pedra chamada o Obelisco Negro de Salmaneser, né? Salmaneser era um rei, Salmaneser III. Ele era um rei da Síria, no Iraque, né? Ali onde era a cidade de Nínive. Então era o território da Síria. Eles acharam uma pedra mostrando Jeú pagando tributo para ele. E é uma coisa interessante porque é lá nessa pedra eles chamam Jeú de filho de Onri, que era o pai de Acabe. Então, os caras não fizeram dever de casa, né? não sabiam que Jeú não era filho de Onri, né? Era aquela coisa assim, né? Mudava de rei lá, assim. Onri é um cara que também aparece em documentos, em achados arqueológicos, né? Mas mostrava que Jeú era ele pagava tributo. Então, lembre mais ou menos, tente guardar essa diferença. Síria de Azael é uma coisa. A Síria é outro país, né? Outro lugar. E Jeú, ele estava tentando se fortalecer contra o inimigo mais próximo, que era Azael. Então, ele foi buscar ajuda. Às vezes, eles faziam o contrário. Às vezes os reis de Israel buscavam ajuda da Síria para formar uma frente mais forte contra a Síria ou contra algum outro país, né? Mas nesse caso, o inimigo mais perigoso, né, para Jeú era Azael, e ele foi pagar tributo para a Síria para se fortalecer. E acho que até teve efeito por algum tempo, mas depois a Síria teve um período de mais fraqueza. Azael se tornou mais forte e ele foi conquistando. O versículo 33 também é significativo, porque todo esse território que Azael está conquistando é um território que é do outro lado do Rio Jordão, daquelas duas tribos e meia que ficaram do lado leste do Rio Jordão, na parte que hoje faz parte de Jordânia. Então, esse território ele perdeu. Pelo que eu sei, acho que eles nunca mais recuperaram. Pelo menos não tem registro, acho que daqui para frente, que esse território voltou para Israel. Então, Israel já estava perdendo território. Estava perdendo nas batalhas e estava perdendo território. Ok? Ok. Então, agora vou ler o texto que vai trazer uma dificuldade para nós. Mas vamos lá. Oséias capítulo 1. O único lugar onde Jeú é mencionado fora desses livros históricos, né, de Reis e Crônicas, é no profeta Oséias. E aqui temos uma afirmação que é difícil a gente conciliar com o que nós acabamos de ler em 2 Reis 10. Em Oséias 1, bem no começo da profecia de Oséias, versículo 2, o princípio da palavra do Senhor por intermédio de Oséias. Disse o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então o Senhor lhe disse: põe-lhe o nome de Jezreel. Jezreel era uma cidade e é uma região, por sinal, uma região muito fértil, né, ali em Israel. É a região que fica próximo a mais ou menos o campo de batalha de Armagedon, mas é assim, tem vários morros, lugares mais altos, mas é uma planície muito fértil. Hoje, assim, os judeus estão explorando bastante ali, produzem muita coisa em lavoura, é um lugar muito bonito. Mas era o lugar onde, Jezreel era o lugar onde Acabe tinha uma outra cidade, real, né, onde ele ia às vezes, né, Samaria, às vezes Israel, e era onde ele tinha roubado, tinha tomado aquela propriedade de Nabote, né? Então tudo ficava aqui. E foi o lugar onde Jeú chegou primeiro. Lembra da história? Primeira etapa de Jeú, quando ele foi, né, foi onde ele matou Jorão, filho de Acabe, onde ele matou Acasias, né? E onde ele matou, ele entrou dentro da cidade de Jezreel e foi onde matou Jezabel. Tudo aconteceu nesse lugar, para vocês lembrarem. Onde foi que ele matou os adoradores a Baal? Samaria. Okay? Jezreel é aqui. Isso tudo vai complicando mais, não vai ajudando não, vai complicando. Põe-lhe nome Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú. E farei cessar o reino da casa de Israel. Perceberam a contradição aqui? Nós não acabamos de ler em 2 Reis 10 que Deus falou com Jeú: você fez exatamente o que eu queria. Agora, por que que ele vem e fala: eu vou visitar o sangue de Jezreel? O que que é o sangue de Jezreel? O sangue que foi derramado em Jezreel sobre a casa de Jeú. Jeú, quem que Jeú fez aqui? Não foi nem a morte dos adoradores. Você podia falar assim: ah, mas Deus não mandou Jeú matar todos aqueles adoradores a Baal. Mas não é isso que ele está falando aqui. Está falando sobre o sangue de Jezreel. Sangue de Jezreel são, né, todas essas pessoas aí, os reis, né, e Jeú recebeu um mandato de Deus para fazer isso, né? Então, essa é a pergunta. A resposta eu não sei, mas essa é a pergunta. Essa é a situação difícil. Como que nós vamos entender? Como nós vamos entender? Então, eu vou ler algumas coisas com vocês que pode ter a ver, mas eu confesso que é difícil a gente entender isso. Se Jeú fez o que Deus mandou, ele fez outras coisas erradas, mas essa parte que ele fez, Deus elogiou, Deus falou assim: isso você fez certo, tanto você fez certo, que eu vou deixar seus filhos reinar até a quarta geração, ok? Então, está difícil de entender isso, está difícil da gente conciliar, né? E para quem não acha que a Bíblia é inspirada por Deus, está vendo? A Bíblia se contradiz, né? Está vendo? Isso aqui, né, é mais uma amostra que a Bíblia não foi inspirada por Deus, né? Então, vamos pensando em algumas coisas aqui. Primeiro, acho que eu não vou ter tempo de ler os textos com vocês, mas eu vou citar um outro exemplo, não é tão forte como esse de Jeú, mas vamos lembrar o que tinha acontecido antes, né? O primeiro rei que fez Israel pecar foi Jeroboão, né? Deus mandou o profeta, 1 Reis 14, Deus mandou o profeta ir lá, e isso sempre é importante para mim, ver como Deus tem o cuidado de alertar, de advertir. Deus vai trazer juízo, mas ele adverte, ele prepara, ele tenta, ele faz de tudo para que as pessoas mudem a sua atitude. Então, ele mandou o profeta falar, na verdade, o profeta falou com a mulher de Jeroboão, que foi lá consultar porque o filho dela estava doente, mas o profeta falou, mandou falar com Jeroboão: olha, eu coloquei você numa posição de governo sobre meu povo e você fez o meu povo pecar. Então, é muito, muito sério diante de Deus. Aí, ele falou: eu vou trazer juízo sobre sua casa, não vai sobrar um. Deus falou. Aí, chega Baasa, Jeroboão já tinha morrido, era o filho de Jeroboão que estava no trono, e Deus manda, assim, a Bíblia não fala que Deus mandou, mas chega Baasa e mata todo mundo. Mata o filho de Jeroboão, que era o rei, e mata todo mundo. E senta no trono e faz igualzinho. Aí depois Deus manda um outro profeta para Baasa: Baasa, eu coloquei você sobre o trono e você fez igual o seu antecessor. Você também vai receber o mesmo juízo. E aí no juízo, isso está em 1 Reis 16, versículo 7, está escrito assim: então Deus permitiu que a casa de Baasa fosse aniquilada, Porque aí é essa parte que é difícil. Porque ele continuou nos caminhos de Jeroboão e porque ele matou a casa de Jeroboão. Aí eu falei assim, mas não é possível, Deus falou que ia matar toda a casa de Jeroboão. Aí você olha nos comentários, né, alguns que pesquisam e falam assim, não, é porque Baasa não recebeu a ordem de Deus. É, mas essa regra não vale, porque Jeú recebeu, né? Então tem alguma coisa aí que está estranha. O que que é? Deus fala que vai julgar e quem julga leva a culpa. Vocês estão percebendo a dificuldade? Ele fala, vocês estão pecando, eu vou julgar, vai acabar, não vai sobrar um descendente, mas a pessoa que faz isso é culpada. Então agora nós vamos ver que Deus fala em outras situações, para ver se isso nos dá um pouquinho de luz, ok? Rapidinho, tem vários textos aqui, mas eu não vou ter tempo de ler. Mas eu vamos olhar em Isaías capítulo 10. Isso aqui é uma situação um pouquinho diferente, porque isso aqui é como Deus age com nações de fora que ele usa para disciplinar seu povo. Tem vários exemplos disso na Bíblia, né? Tem a Síria, tem Babilônia, tem os amonitas, no livro de Obadias fala sobre Edom. Então nós temos vários exemplos de bem semelhantes. Mas aqui em Isaías está falando sobre a Síria, não Síria de Azael, né? A Síria que depois vai levar Israel. Então, versículo 12. Havendo, antes ele já tinha falado que ele ia julgar e tal. Versículo 12. 10, 12. Havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então visitará o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos, porque ele diz, com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou entendido, eu removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros. Então, eu vou pegar com vocês umas três características aqui que Deus abomina. E a principal delas é arrogância. Então, eu só estou pegando esse versículo, você teria que ler mais o capítulo para pegar todo o contexto, mas a ideia é essa: Deus ficou muito bravo com Israel e ele mandou, Deus mandou. Ele, não é que ele falou com o rei da Síria, mas ele permitiu que isso acontecesse. Isso veio de Deus, isso veio de Deus. Mas ele fala assim, versículo 12, quando o Senhor tiver terminado de fazer a purificação do seu povo, aí Deus vai se voltar contra quem exerceu juízo contra o seu povo. Então ele vai falar assim, ah, Síria, você fez isso? Tinha que ter feito mesmo, mas você ficou muito arrogante, você falou, eu fiz isso porque eu sou tal. Então Deus vai julgar a arrogância. Né? O capítulo 2 de Isaías também é muito forte, ele fala assim, no dia do Senhor, no dia da vinda do Senhor, nenhum homem vai se exaltar diante de Deus. Deus vai fazer cair toda a arrogância. Então, Deus é muito implacável, muito forte contra o nosso coração orgulhoso. Então, eu estou procurando assim, por que que Deus ficaria contra alguém que fez o que Deus tinha mandado fazer? No caso, Baasa e Jeú dentro do povo dele. Não estamos procurando esses outros textos, ok? Agora é Jeremias capítulo 50. Agora falando sobre Babilônia. Aqui também, assim, estou pegando um versículo, mas esses dois capítulos, 50 e 51, Jeremias 50 e 51, são uma profecia longa contra a Babilônia. Ele fala muitas coisas sobre Babilônia aqui, mas eu queria pegar essa característica aqui. Versículo 11, 50, versículo 11. Por que vos alegrais, saltais de prazer, ó saqueadores da minha herança, e vos inchais como bezerros gordos, e rinchais como cavalos fogosos, muito envergonhada será a vossa mãe, humilhada. Aí ele fala do juiz que ele vai trazer. O que, que eu estou pegando aqui? Eles tinham, então, primeiro, arrogância, temos em Isaías 10. Segundo, prazer em exercer juízo. Eles tinham prazer em acabar com Israel. Deus estava permitindo esse juízo. Mas ele vai julgar Babilônia, que Babilônia tinha prazer em esmagar, prazer em matar, em destruir. Ok? Então essa é a segunda característica. E a última está em Isaías 47. Então são três coisas que eu estou sugerindo e que talvez sejam a razão porque Deus falou com Oséias que ia julgar a casa de Jeú. Nós não temos essa afirmação diretamente ligada a Jeú, mas estou colocando isso como uma coisa possível. Okay? Isaías 47, versículo 6. Muito me enraiveci contra o meu povo. Deus está falando com Babilônia. Mas ele falou assim, olha, realmente, eu estava muito bravo com o meu povo. Eu estava irado. E tornei profana a minha herança. Entreguei-os na tua mão e tu não usaste com eles de misericórdia. Então, essa é a terceira coisa. Exerceram juízo sem misericórdia. Ah, mas não tem que ser sem misericórdia? Bom, aí que essa é a coisa muito difícil. Não queira ser líder, eu já falei, não queira ser líder, não se recuse a ser líder. Se Deus está colocando, assim como nós, a solução não é assim, ah, eu tenho medo de ter filho, então não vou ter filho. Não, a gente tem que ter a responsabilidade. Estou falando sobre filho natural, mas é o mesmo princípio em qualquer tipo de situação de liderança, de ajudar uma pessoa que seja. E liderança, gente, não é uma questão de título. Vocês já perceberam isso? Liderança não é uma questão de título. É você servir, é você ajudar, é você encaminhar uma pessoa, é você ter influência. Você tem influência sobre algumas pessoas. Então isso é uma coisa permitida por Deus. Agora, como que você vai usar isso? Então, eu estou falando assim, não queira ser líder, assim, no sentido de ter ambição, de querer chegar a uma posição alta, porque a responsabilidade é muito grande. Mas aceite a responsabilidade que Deus te dá. Lógico, tem que aceitar, porque é a nossa forma de ser úteis nas mãos de Deus, né? Então não queira ser líder assim por uma questão de vaidade e muito menos de ser um instrumento de juízo. Como? Eu posso ser um instrumento de juízo? Sim, porque o juízo Deus exerce primordialmente vem através da palavra dele. Então a palavra profética é uma palavra de juízo. E Deus vai levantar, tem levantado e vai levantar uma voz profética, ele vai levantar o ministério de Elias, né? Quem que é responsável por todo esse banho de sangue no tempo de Jeú? Elias, né? Deus, né? Mas Elias foi o homem que Deus usou. Foi ele que disse para Acabe, vai acontecer isso. Então tudo que aconteceu com Jeú, na verdade, como o próprio Jeú reconhecia, tudo que aconteceu por meio de Jeú, foi por causa da palavra de Deus. Então, Deus quer usar profetas, Deus precisa de profetas, porque ele precisa advertir e ele precisa pronunciar o que vai acontecer. Então, precisa acontecer isso. Mas não tenha prazer em falar uma palavra dura. Tem gente que se chama profeta e acha, aspira e talvez até tenha alguma coisa de Deus, mas tem prazer em falar assim, diz o Senhor, Deus vai acabar com isso, Deus vai julgar, Deus vai destruir essa igreja do jeito que tem. Tem gente que tem prazer em falar isso. Não é para ter prazer. Ele ficou bravo com Babilônia, porque, ou com a Síria, ou com qualquer outra nação, porque eles exerciam com arrogância, exerciam sentindo prazer em estar por cima e sem misericórdia. Porque Deus exerce juízo, mas sempre com misericórdia. Vai ter um momento final que ele vai ter que agir com limpeza total. Mas Deus quer achar em nós, para ter pessoas, instrumentos de Deus, precisa ter o coração de misericórdia. Então, essa é a minha sugestão. Por que Deus está... Por que Deus falou isso com Oséias? É, só lembrando que Oséias profetizou no tempo de Jeroboão, o penúltimo rei. Tinha um Jeroboão primeiro, né, que foi o primeiro rei da nação dividida, mas um dos descendentes de Jeú também chamava Jeroboão, Jeroboão II. Então, Oséias profetizou nos dias desse Jeroboão. Então, foi bem depois de Jeú, bem, bastante tempo depois de Jeú. Foi já a quarta geração, a terceira geração, ou quarto rei da linhagem de Jeú. Ok, então, eu sei que a hora está avançada, mas eu queria ler só dois ou três textos rapidinhos sobre, voltando agora à questão para nossa vida pessoal. Jeú foi um homem que fez muita coisa com zelo, muita coisa com paixão, mas ele não teve cuidado. Então, só para enfatizar essa questão de cuidado, cuidado é uma palavra que denota humildade, temor. Você sabe que você não tem nada que não tenha vindo de Deus, e aquilo que veio de Deus, você pode perder. Eu tenho falado às vezes aqui que eu fico impressionado assim, de ver quanto tempo Deus leva para chegar num ponto na história. Se você pensar no rei Davi, Deus levou 1000 anos de Abraão até Davi. E todo esse tempo Deus estava, geração após geração, tomando outro passo, até chegar a esse momento que é um cume, né, um pico na história de Israel. E Salomão jogou fora muito rápido. Assim, você gastar dias para galgar uma montanha, não é isso? Você pode gastar dias, né, dificuldade para subir e sofrendo e cansaço e descansando e vai de outro. Agora você pode cair em segundos. Então é muito fácil na nossa vida pessoal. Você pode perder anos de caminhada com Deus em momentos, em momentos. Então, Jeú, ele não teve cuidado, esse cuidado. Então, eu só vou citar alguns desses textos, são bem conhecidos. O texto, né, que eu gosto muito de citar é Provérbios 4:23, né? Sobre todas as coisas que você deve guardar. Sobre tudo, acima de tudo. Guarda suas possessões, guarda sua casa, né? Guarda sua herança, mas sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração, porque é dele que procedem todas as fontes da vida, né? Então Jeú não teve cuidado com o próprio coração, né? Agora vamos ler em Deuteronômio 4, que eu acho que aqui é nas palavras aqui a gente percebe a importância que Deus dá para esse cuidado. Deuteronômio 4, versículo 15. No dia em que o Senhor vosso Deus falou convosco em Horebe, do meio do fogo, não vistes figura nenhuma. Eles não viram aparência, não viram nada. Portanto, guardai. Lembra que no Velho Testamento e no Novo não é diferente? O grande problema de ser fiel a Deus, de andar nos caminhos de Deus, era o problema de idolatria, não é isso? É o grande problema. Eu já falei várias vezes aqui que quando era garoto lendo essas coisas assim, eu ficava pensando, gente, mas por que era tão difícil? Assim, não faça imagem, pronto. Por que é tão difícil? A gente pensa em outras tentações hoje que são difíceis, assim. Eu não achava assim, né? Como garoto, assim, eu achava assim, gente, não era tão. Por que eles eram tão duros? Assim, voltava assim, a idolatria, parece que tinha uma atração, um negócio que fazia cair na idolatria. Mas quando você entende o que é idolatria, você percebe que nosso problema hoje é igualzinho, né? Então, guardai com diligência. Aí você vai dizer assim, não, mas isso aqui é a lei. No Novo Testamento, a gente não precisa se esforçar, não é? Deus guarda a gente, Deus conquista o nosso coração. Tem algo assim, né, que é diferente. Claro, o Espírito Santo entra no nosso coração, é diferente do que na Velha Aliança. Mas o que eu quero dizer, assim, que a nossa atitude de vigilância não é diferente. Tem algo que os teólogos vão brigar para sempre, né? Para sempre, assim, até Jesus voltar. Daí Jesus vai explicar, né, essas brigas, assim, né? Mas o que Deus faz e o que o homem faz, né? Ah, mas isso aqui é de Deus. Isso aqui, se Deus não fizer, não adianta o homem fazer. Gente, tem algo que nós precisamos fazer. Eu não sei explicar isso muito teologicamente, mas eu sei que no Velho Testamento e no Novo Testamento, eu vou ler esse texto e vou terminar com um em Hebreus. Mas ele fala, a gente tem que guardar, a gente tem que vigiar. Tem algo que Salomão falou em Provérbios, de todo seu esforço, você tem que vigiar seu coração. O que você faz? Se você vê que seu coração está ficando frio, se o seu coração está se enamorando com alguma outra coisa que não é, o que você faz? Alguma coisa a gente tem que fazer, a gente tem que fazer assim, Deus, sonda meu coração, vê se há alguma coisa errada, tira, põe o seu raio laser, queima aquilo. A gente tem que dar alguma coisa, tem que partir da gente que diz, Deus, meu coração não está fiel a ti, não está apaixonado por ti, eu estou dividido, eu estou querendo outras coisas mesmo, eu não tenho interesse pelo teu reino, eu acho bom, mas não é uma coisa importante. Alguma coisa tem que acontecer dentro do nosso coração que a gente diga, eu preciso guardar meu coração para não, versículo 16, para não me corromper, fazendo um ídolo, uma imagem. Naquele tempo eles queriam ter um ponto de contato, uma coisa concreta, eles não queriam esse Deus que não dava para ver, não dava para ter nenhuma representação. Então era difícil. O que a gente quer hoje? A gente também quer algo material, a gente quer... Ah, esse negócio de servir a Deus é bom, mas como que a gente serve a Deus e nossa vida, como é que fica, minha realização, meu futuro, minha frustração, né? Então tem muitas coisas que afetam o nosso coração, né? Então, aí tem todo esse texto a seguir que ele vai falando, versículo 23, guardai-vos de vos esquecer da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco. Então, tenha essa atitude de guardar, de cuidado. E Hebreus capítulo 2, vamos lá. Hebreus 2, versículo 1. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Esse aqui é uma amostra, tem vários textos em Hebreus que ele fala a mesma coisa, né? Capítulo 4, versículo 1, né? Se o povo naquela época, isso aqui é Nova Aliança, se o povo naquela época ficou no deserto e não entrou na terra prometida, né? Capítulo 4 fala assim, tome cuidado, é uma atitude de não arrogância, é uma atitude de não achar que nós chegamos, de não achar. Eu sei que é bom a gente pensar, né? Ontem mesmo acho que eu vi no carro, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, né? É bom a gente pensar assim, né? Sou filho do rei, né? Eu sou filho do dono do mundo, eu tenho todas as coisas. Assim, eu não estou dizendo que isso é errado, mas, gente, tem um jeito errado de pensar sobre isso, não é? Tem um jeito errado, tem uma atitude que... Assim, até a própria segurança que Deus nos dá, ele fala, Jesus fala, a ovelhinha que está na minha mão, ninguém consegue arrancar. Então a gente pensa, poxa, eu estou nas mãos de Jesus, ninguém consegue me tirar de lá. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas que jeito que nós pensamos sobre isso? Eu estou aqui, gente, eu tenho salvação, você não tem, eu vou para o céu, eu tenho, você não tem. É uma arrogância. Então, essa atitude, voltando então para Jeú, eu penso, por que que Deus cobraria de Jeú o sangue que ele mandou Jeú derramar? Alguma coisa estava errada no coração de Jeú, porque se ele fez tudo o que ele fez, e sentou no trono, e seguiu nos caminhos de Jeroboão, ele não queria tanto a glória de Deus quando ele matou a casa de Acabe. Ele estava querendo a posição para ele. Então, a partir daquele momento, ele se tornou culpado do sangue, porque ele matou por uma motivação própria, não por causa de Deus. Essa é a minha interpretação, né? Mas eu sei que tem muita coisa para a gente entender, muita coisa para a gente conhecer de Deus a respeito disso, mas principalmente o cuidado que nós devemos ter com o nosso coração. Como nós podemos olhar para um homem que tinha paixão, zelo, obediência radical, que fez o que Deus mandou com exatidão, com radicalismo para obedecer a Deus, como é que ele terminou desse jeito, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, nós acreditamos que a Tua palavra revela as motivações, as intenções do nosso coração. E nós queremos que o Senhor trabalhe conosco, Senhor. Ó Deus, não queremos terminar a nossa carreira mal. Não queremos, ó Deus, começar bem e terminar mal. Não queremos deixar de ter a paixão por Ti, não queremos ficar alheios a isso, queremos entrar, queremos desejar o Teu reino, queremos ter a Tua intolerância em relação não às pessoas, mas às coisas que desagradam a Ti, queremos aprender, ó Deus, a ter o Teu coração para com a Tua igreja e para com o mundo. O Senhor amou o mundo, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, o Senhor não tem prazer no juízo sobre a igreja, o Senhor não tem prazer em julgar a igreja institucional, a igreja que está afastada de Ti, pessoas, o Senhor não tem prazer no juízo. Mas o Senhor deseja fazer uma limpeza, mas uma limpeza, ó Deus, com a Tua atitude. O Senhor quer levantar, não um Jeú que tem o coração dividido, misturado, com motivações erradas. O Senhor deseja levantar pessoas com coração puro diante de Ti para estabelecer o Teu reino. Pessoas que vão realmente olhar para Ti, olhar e desejar, ó Deus, o Teu governo sobre nós, porque o Teu governo não é um governo opressivo, o Teu governo não tem interesse em manter o controle. Se, ó Deus, nós temos que ir para Jerusalém, e se isso envolve eu abrir mão de tudo que eu tenho, de toda qualquer posição, de qualquer autoridade, que a gente tenha essa atitude, eu quero abrir mão, eu quero ir para Jerusalém, porque lá é onde o Senhor está. Ó Deus, enfim, Senhor, mostra para nós como nós podemos ter o Teu coração na nossa geração. Pedimos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.